Fala, player! Aqui quem fala é o André. Estamos aqui no Papo da Semana, retornando no Joincast. E a equipe de hoje, Fabrício.
Alô!
Bruno.
Opa!
Cristiano.
Fala, galera!
Então, galera, hoje o papo é sobre uma notícia que a Ubisoft... Na verdade, não é bem uma notícia, é um comunicado que a Ubisoft lançou aí nessa semana passada, né? Que era uma ideia de criar jogos em que não forneçam experiências finitas. Em teoria, é dizer jogos que não tenham fim. Ele também é conhecido como Game as a Service, que significa monetizar um jogo, realizar lucro com o jogo depois da venda inicial, ou até mesmo ter um jogo que é meio free-to-play, mas o pessoal acaba pagando por customização, enfim. A Ubisoft é uma desenvolvedora grande aí no mercado, então várias desenvolvedoras também deram sua opinião sobre isso, de ter jogos assim, porque pelos números dizem que isso está dando mais lucro do que jogos single-players, que até vendem bem, só que eles não lucram tanto como. Queria saber da opinião aí da equipe, o que pode acontecer com isso, se isso é bom ou ruim.
Acredito que tenha os dois lados, né? Tem o lado bom e o lado ruim, pro gamer, primeiramente. O lado bom é que ele vai estar sempre em contato com aquele jogo que ele gosta muito, não tenha o fim, né? E o lado ruim é que também ele vai estar sempre em contato com aquilo e talvez acabe enjoando, talvez precise gastar dinheiro, talvez só tenha que ter uma mensalidade, alguma coisa assim pra manter ativo ali, ou pra conseguir fazer tudo que o jogo tem a oferecer.
Até porque a gente não sabe muito o que, que isso quer dizer também, né? Porque assim, ó, vai ser um jogo cheio de DLC, vai ser jogos voltados só pra PVP, vai ser jogos tipo MMO, vai ser o fim do single player, ou até o fim do bom e velho cooperativo do sofá, que a gente tá aqui pra isso também, né?
Será que vai ser o fim, cara? Eu acho que não... Acho que acaba não sendo o fim. Porque isso aí já está sendo implementado aos pouquinhos, mas ao mesmo tempo não está deixando de lançarem jogos que têm fins, né?
Isso não é algo novo, né? Eu venho do... Sou um PC player, né? Vim da época... Adoro ainda MMO. E, teoricamente, é um serviço que antigamente se pagava mensalidade, se pagava premium. A cada ano, sim, tinha atualizações dos jogos, da história. E no PC isso já existe há bastante tempo. Nos consoles, que essa parte online, acho que, não sei se é nacionalmente ou mundialmente, aí ficou mais tranquilo de jogar online, de ter uma DLC, ter HD também no próprio console, não sei se isso influenciou.
Influenciou, a era da internet influenciou tudo isso aí, né? Eu diria que começou essa leva aí de jogos como serviço, começou sim com os MMOs, só que na época que os MMOs bombavam, era meio que um nicho, né? Era quem queria jogar aquele jogo como serviço procurava os MMOs, enquanto nos consoles e no PC mesmo, as experiências ainda eram, na sua grande maioria, histórias, né? Single players ali, ou alguns com multiplayer, mas tudo com histórias de início, meio e fim. Isso aí tá mudando porque os desenvolvedores, as empresas estão vendo que cada vez mais o público, né, tem analista lá, analista Matt Piscatella nessa reportagem sobre o lance da Ubisoft querer jogos infinitos, ela aponta que, apesar de haver muitos jogos bons, com campanhas single player muito boas, o público acaba gastando mais dinheiro e comprando promessas de jogos infinitos, com mundos que nunca acabam, com conteúdos que nunca acabam, sempre chama mais atenção, por melhor que seja aquela campanha, aquele jogo single player, né? Então, é óbvio, onde tá o dinheiro, as empresas vão ir atrás, né?
Nesse sentido, eu comprei agora um jogo de 2011, tô jogando Dark Souls agora, que é um jogo totalmente single player. Na verdade, ele é online, mas eu deixei ele offline para pegar, não tem spoiler, não tem esse tipo de invasão, não sei se isso é divertido que eu tô fazendo ou não, mas o que me chamou a atenção é realmente todo mundo comentando da lore e tudo mais, e são só 3 jogos, né? Então, o pessoal sempre espera que tenha mais um. O que acontece com isso? O jogo single player, ele é bem falado, ele é bem comentado, só que ele vem de uma vez só, né? A não ser que faça um remaster, como foi o caso, né?
Como o André falou, o Dark Souls, ele é uma experiência excelente, ele ainda tem um componente online, e sim, tu tá perdendo metade do jogo que tu tá jogando offline, mas são poucos os jogos, assim, ó, se tu for analisar hoje, experiências como God of War, o novo que saiu pra Play 4, e o vindouro aí, The Last of Us 2, que são experiências muito caras de fazer, né? Aquelas AAA, né? Jogos muito caros, que muito investimento, ficaram assim, pontuais, poucas experiências. Se tu for botar no mar de todos os jogos, é um que outro, entendeu? Ficou ali God of War, Last of Us, Horizon Zero Dawn, alguns jogos nessa pegada, esses Detroit Become Human aí do Play 4, jogos assim. E claro, eu não tô nem entrando na esfera dos indies, que os indies ainda são o melhor lugar para tu contar uma experiência, assim, né?
Mas, eu ia comentar isso daí que tu falou, meio que tu tá focando nos AAA.
Mas sim, a própria Sony fala...
Claro. Por bem geral, não.
A própria Sony falou que os AAA delas, elas estão garantido que vai ter sucesso, né? Quando surgiu esse buzz aí do pessoal falar nisso, ele fala, não, nossos jogos AAA vão vender e são o nosso carro-chefe e elas garantem que vai ser boas experiências. É, a PlayStation, no caso, que saiu a notícia.
Sim, isso é uma opinião minha, assim. Acho que muitos gamers vão se identificar, porque eu sei que tem uma galera que gosta dessas experiências single player. Eu, muito já conversamos sobre o assunto, eu gosto, apesar de eu gostar de preencher meu catálogo de games com jogos que sejam nesse estilo assim infinito, que eu sempre volte para jogar, eu gosto muito de fazer essas experiências que acabam, né? Como se fosse tu assistir um filme, tu termina, começa um jogo, tem uma história, ele te passa uma mensagem e termina. Assim como um livro, né? Eu não quero que isso termine. É óbvio que os indies ainda vão seguir fazendo isso aí, porque o campo, né, dos indies é... Eles podem fazer o que bem entendem. Só que eu não quero que a gente chegue num momento da indústria que a gente só possa ter experiências assim através dos jogos indies. Eu ainda quero que os AAA, né, com gráficos fodásticos e dublagem, sabe, investimento, efeitos, eu quero que isso aí exista ainda, não quero que isso suma. O receio é esse, o receio é que a coisa esteja caminhando cada vez mais para esse lado... E suma de vez, né? Chega um momento que todos os jogos sejam multiplayer e com esse estilo assim, como serviço.
Se for ver, assim, acaba que os jogos, mesmo os indies ou os mais antigos, eles tentavam ter essa pegada, assim, de ter uma continuação. Claro que não no mesmo jogo, porque tinha o limite ali da capacidade e tal. Mas acabava de fazendo 2, o 3, o 4, pra manter. Pega um Final Fantasy da vida, assim, que vai lá desde antigamente, assim, e nem sei que ano é. E tem até hoje, só acrescentando, assim, agora versão 2, versão 3.
O pessoal, a própria Ubisoft fala que o limite disso é saber o quando abusar demais do jogo sem fim e quando fazer as sequências. A gente tem Assassin's Creed, Far Cry, etc. Eles têm mudado para não deixar um fim na história, e sim, para não ter um final. Eu queria saber também... a gente realmente precisa de um final, porque se a gente vai ser preso a isso, a gente busca por um final, como é que é isso para o jogador também, cada um tem seu gosto também, né?
Vou me manifestar, eu acho que assim...
Manifeste-se.
Manifestarei-me. Então,
escreva seu manifesto.
Romperei o silêncio.
Romperei o silêncio.
Caras, existem jogos que aquela pedra em cima é o essencial. Ocarina of Time, esses novos Castlevania, God of War, eu acredito que esses games fazem uma diferença. E também a gente pode pensar assim, ó, nessa questão de games de serviço, né? Quando isso virar uma tendência, vocês já pararam para pensar como vão se diferenciar uns games de outros? Sendo que hoje a gente vê vários games praticamente iguais, mudando personagens e... Não sei, não sei como dizer pra vocês como eu me sinto exatamente, assim. A questão toda de investimento também, eu acho que tira um pouco daquele empenho que o player mais tradicional tinha, entende? Pra conseguir as coisas, era acessível pra todos. Alguns hoje é acessível pra quem tem aquela condição, né?
Mas acredito que hoje em dia tá sendo mais acessível, porque, assim, pegando essa parte dos jogos free-to-play, que tu não precisa pagar, não precisa comprar ali, tu acaba dando acessibilidade a todo mundo, porque tu não precisa comprar, e quem quiser ter um pouquinho mais daquela experiência, aí sim vai gastar dinheiro, sei lá, comprando uma roupa, comprando um item legal, uma skin.
Então... É essa questão de acesso que eu falo, por exemplo, os jogos abertos antes eram... Qualquer um que tivesse acesso ao game poderia ter... o game completo, entende? Ah, hoje, sim. A pessoa que tiver uma condição melhor vai desfrutar mais do game. Isso acaba um pouco com
o mas aí a gente entraria nos games pay to wins que eu acho que não bateria aqui, porque a gente separa os pay to wins para outro tipo de jogo, que são aqueles caça-níqueis mesmo, entendeu?
Então, mas acho faz que parte acaba... do assunto.
Mas faz,
não entra nessa ideia. Os jogos de celular, que não vamos entrar muito no mérito, mas os jogos de celular com esse lance de todo dia tu ter que entrar ali para pra pegar o dinheirinho e fazer aquela coisa, é um jogo como serviço, né? Ele tá te prendendo ali pra tu tá sempre jogando, ao meu ver, e acho que acredito todo mundo aqui, de uma maneira ruim, né? De uma maneira viciante, assim, do jeito, aspecto ruim mesmo da coisa.
E repetitiva, né?
Repetitivo pra ele te prender mesmo, pra tu ter que estar todo dia tá abrindo o jogo ali, fazendo mini coisinhas ali, pra tu sentir que tá conseguindo alguma coisa, né? Os bônus, prêmios, caixinhas e coisas assim.
É nesse ponto que eu queria chegar. A gente sentir que tá fazendo alguma coisa é tão interessante quando a gente saber que a gente chegou num fim?
Acho que serve os dois. Acho que serve. Pra mim não funciona, mas eu entendo psicologicamente, acredito. O Bruno pode afirmar melhor. Eu acredito que cada um, se tá divertindo a pessoa, né, tá valendo, já tá cumprindo o seu papel, né? O gamer pode ser tanto no celular, né, jogando Candy Crush, como um outro jogando Fortnite, ou enfim, um MMO, desde que esteja cumprindo o papel de divertir isso aqui, né? Complica para a indústria, né? Para surgir outros jogos, quanto mais sucesso tiverem esses assim.
Eu acredito que nessa parte psicológica, assim, ele acaba juntando o interesse da indústria com o player. Essa parte, assim, de ter o fim do jogo acabar, vai um pouco daquilo que o ser humano não gosta, né? Do ciclo acabar, assim, de terminar o ciclo. Daí a gente acaba vendo, sei lá, no final do ano, como é que a gente se sente quando acaba o ano, assim, que a gente olha, se puxa, a vida acabou, ou, sei lá, acaba o final de semana, que tu vai ter que começar um outro ciclo, que acabou aquele ciclo daquela semana, aquele domingo à tarde, assim, até o final do dia, assim, aquele momento de tardezinha. Tudo que é um final de um ciclo, a morte, o rompimento de uma relação, qualquer coisa que acabe aquele ciclo, a gente acaba tendo aquele sofrimento, assim. E nos jogos acaba tendo também, não grande, mas acaba tendo, assim, aquela coisa assim, de tu não querer acabar. Às vezes é grande, né?
Quando eu terminei Last of Us, eu senti um aperto, assim.
Mas tu terminou Last of Us e, sabendo que vem o 2 agora, aquele aperto se transformou numa
situação que surgiu.
Eu não quero saber, eu quero a pré-order.
Tem toda a questão também do retorno, né? Do retorno do investimento. Pra se repararem esses jogos AAA, eles têm um grande investimento e não tem uma garantia de retorno.
Isso,
e a empresa precisa se sustentar financeiramente, ela precisa ser saudável financeiramente. Agora, esses jogos, assim, como o Fabrício falou, se a gente conseguir engajar o player ali e conseguir fazer... É praticamente um mercado que tu coloca dentro de um game, entendeu?
Isso.
Daqui a pouco vai ter uma moeda virtual que tu vai estar sempre gastando e...
Já tem, né?
E esses games vão se sustentar, assim...
Mas é isso que eu digo, essa relação que acaba que o player gosta de não ter aquele fim, pela parte do ser humano mesmo, e também a indústria acaba se beneficiando também por saber que o player não quer ter aquele fim, então vamos fazer um jogo que não tenha fim mesmo, que ele vai continuar envolvido, engajado nesse game aqui, fazendo uma publicidade maior para outras pessoas, gastando dinheiro aqui o tempo inteiro, não precisam criar outro jogo, vamos só manter o que já está feito.
Mas,
então acaba beneficiando ele também.
Quando fala o player se manter naquele lugar, é que às vezes ele já construiu uma história, já construiu um personagem, já tem uma bagagem aqui naquele jogo, que pra ele pode ser até difícil perder tudo isso psicologicamente, talvez. Querer trocar pra zerar, pra começar do nada.
Claro, por isso que os jogos que já tem essa franquia, assim, já estabelecida, são os que tem maior sucesso, né? Tu vai ver ali God of War, todos esses...
Falando em franquia, eu vou trazer um dado interessante aqui, vamos lá. A Bethesda, que tem Fallout... se publicou dizendo que não é que não vá a fazer esse game as a service, mas eles falam que vão dar ênfase no jogador, no single player, na história. Só que a gente tem aí agora o Fallout 76, que está voltado para o online. A Rockstar, por outro lado, ela lançou, tem uns dados aqui que fala que do GTA 4, a gente não vai pegar nem o 5, daqui a pouco pega o 5, o GTA 4 tem uma história muito bacana, tem um enredo interessante, como é que fala, crise pessoal, enfim, é uma história bem densa, né? Só que dizem que menos de 10% dos jogadores terminaram a história. E pior, os que terminaram, poucos entenderam ou viram o final da história. Aí beleza, o que a Rockstar fez? Lucrou, fez o GTA V. O GTA V não abandonou o single player, mas se tu prestar atenção, isso eu peguei em notícias aqui, num consenso mais ou menos, não é minha opinião, foi o que eu peguei como consenso, diz que ela facilitou a navegação do mapa, facilitou a entrada dos players que só queriam entrar e explodir tudo, ou seja, utilizar do sistema do jogo, queriam utilizar do serviço do jogo. E o que, que aconteceu? O GTA V foi o jogo que mais faturou na história, inclusive de qualquer arte, de filme, seriado ou livro, o GTA V foi o que mais faturou. E só em 2017 o serviço online do GTA já lucrou $1 bilhão de dólares em receita. E aí tu pega uma empresa, Rockstar, que já tem toda essa grana em caixa, tá produzindo o Red Dead Redemption 2, no caso, que ele vai ter essa situação single player também, só que ele já está trabalhando no modo online, que quem sabe até vem o Battle Royale aí, que já vai mover com o mercado, que é o que mais está lucrando. Fortnite, PUBG e os novos ali do Paladins, que eu esqueci o nome, Battle Realms, enfim.
Primeiro lugar, só eu vou ser o crítico aqui, Eu li sobre isso aí do GTA 4, sobre não terem... Eu me incluo nos players que não terminaram a campanha, mas eu vou dar outro motivo. É que o jogo é chato. Muita gente vai me crucificar, mas a campanha do GTA, apesar de ter uma história bacana, a gameplay dele, não sei, é truncada, tem umas missões que tu tem que levar o primo do cara lá pra jogar boliche, tem umas coisinhas meio chatas no meio, assim, que ele se torna cansativo. Eu atribuo isso. No GTA V a campanha já é muito mais dinâmica. Eles melhoraram isso, são 3 personagens jogáveis, a navegação no mapa é mais legal, enfim, eles melhoraram muita coisa. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o GTA IV surgiu numa época da transição desses modelos de jogos, ainda não estava muito consagrado esse lance do online ainda, eles recém estavam começando. Inclusive,
nos consoles, né?
No PC já tinha alguns jogos, inclusive os MMOs bombavam na época, né? Mas o GTA IV teve um modo online também, a gente jogou, o Bruno jogou comigo, mas era fraco, inclusive ele usava aquele serviço precaríssimo lá da Microsoft, o Games for Windows Live, que a Microsoft nunca acertou, né, no serviço.
Desculpa hoje, te interromper, Cango, mas o GTA 1 eu já jogava em rede.
Sim, então, mas era um nicho na época, né? Era bacana, mas era um nicho. Já o GTA V, ele usou o Steam, né? Ele foi lançado bem depois que a versão dos consoles já tinha o Steam com sua rede já consagrada. O mundo online era muito mais diverso. Inclusive, eles desistiram de lançar DLC da história, que não sei se eles desistiram ou não estavam nos planos, era rumores, né? Eles começaram a focar só em conteúdo para ganhar... Vamos botar assim, ser mercenário mesmo, ganhar dinheiro, porque era para online, era um carrinho novo, sabe? Uma corrida, uma roupinha nova, umas frescurinhas assim... Só para o pessoal ir lá e gastar dinheiro e ficar comprando para seguir mexendo no mundo online. Eu acho que ainda existe, sim, o espaço para os jogos single player, só que as empresas sabem que é mais fácil ganhar dinheiro com esse outro tipo de coisa. Imagina, num quadro, numa situação A, tu faz um jogo, gasta um dinheirão, uma campanha, daí o pessoal vai lá, compra aquele jogo, termina e deu. Aí para tu seguir ganhando dinheiro, tem que fazer um outro, gastar mais um dinheiro. E numa situação B, num quadro B, tu faz um jogo, vende pro pessoal que eles já gastam pra comprar, e ainda depois tu segue só adicionando pequenas coisas, mapas, armas,
não sei lá. Você precisa fazer tudo de novo.
Isso, é muito mais barato. E tu cobra por cada uma dessas coisinhas, imagina.
Microtransações, né?
Isso, microtransações.
Mas será que, por exemplo, assim, o fato de... O jogador que gosta de história, gosta de enredo, ele não vai sumir. Ele vai continuar querendo consumir esse tipo de material. Será que aí acaba não deixando o jogo single player? Ele já é caro de produzir, mais caro ainda? Porque as empresas médias, por exemplo, tirando as indies, as empresas médias, os double A's da vida, não vão querer arriscar em fazer um jogo que possa não dar certo. Daí vai ficar só para as triple A's mesmo fazer os jogos que são consagrados e vão vender milhões de cópias, que é mais ou menos está acontecendo, né?
É o que está acontecendo hoje, tu não vê mais jogos double A que eles chamavam, né? Que são aqueles médio porte, assim, que tinham uma historinha bacana, mas não eram nada excepcionais, né? Hoje em dia eles meio que sumiram. Ganhou espaço só os indies, que arriscam qualquer coisa, e aí outras experiências, tipo, muito investimento, assim, dos triple A's mesmo. No meio termo ali, o último exemplo que eu tenho... É o do Senua Sacrifice lá, Hellblade, né?
É o que eu comentei, o Hellblade é bem assim.
É, foi muito elogiado, inclusive, quando saiu, muitos né, críticos e a mídia comentaram isso, que a gente precisava de mais jogos, né, double A, assim, com experiências boas. Sabe aqueles jogos nota 7, nota 8, assim, no máximo? Nada, não precisa ser nada de nota 10,
sim, né? Precisa ser grandioso, coisa, assim, fodido. Não
precisa ser um Uncharted, nem um Last of Us. Pode ser uma coisa ok, assim. Na época do Play 2, a maioria dos jogos eram assim. Era aqueles jogos ok, sabe? Aquela coisa meio... Claro, dava certo na época, que hoje é uma...
Hoje é bastante, bastante jogos que tinham depois dos filmes, né? Pegava aquela onda do filme e lançava.
Teve jogos de filmes que não deram certo, né? Que realmente foi muitos. Só pra fazer grana mesmo.
Que muitos, era
só
pra... Sim, sim, muitos. Mas que eu digo que pegou essa parte assim, que não eram jogos grandiosos, AAA, mas também não eram jogos toscos. Eram jogos que eram bem feitos ali. Lembro até do Senhor dos Anéis ali.
Ali
do Play 2 e tal. Bem legal.
Vocês acham que tudo se resume a dinheiro?
Pra indústria, sim.
Vamos deixar assim, né? Fica mais simples de entender, eu acho. É dinheiro, não adianta.
Porque, vamos lá, o AAA aqui, Call of Duty, Black Ops 4, não vai ter história.
Não,
o
princípio
single
não,
player do Call of Duty foi o que trouxe no computador. Eu joguei no computador, né? É, inclusive
não será um tiro no pé isso?
Bom,
acho que não.
Como diz, a diferença era a história do Call of Duty era fodida, né?
O Far Cry, a história do Far Cry também era fodida e, teoricamente, eu não vou dar spoiler aqui, mas o final do Far Cry 5 diz que...
Que é fraco, né? Ah, mas muitos finais são fracos, mas o jogo é bom. A história é boa, assim, eu não... Eu acho que tem que ter. Eu vou ficar repetindo aqui, mas meu medo é esse. Meu medo é que as empresas caiam muito por esse lado, porque pode ver os futuros lançamentos grandes aí... A maioria tem esse aspecto de game como serviço, né? O Anthem lá da EA vai ser um jogo online na pegada do Destiny, que é totalmente o maior exemplo de game como serviço, né?
Battlefront 2, que deu todo aquele drama das microtransações.
Isso, então meu medo é esse, entendeu? Que o pessoal comece a migrar pra esse tipo de modelo de jogos, que não é ruim. Eu gosto.
Só um parênteses, drama não, cara. Todo mundo reclamou com o direito porque é horrível o serviço deles.
Não, é que eu digo drama porque, assim, eles anunciaram e o pessoal... Não, eu entendo, foi o pessoal que quer reclamar, todo mundo tem o seu direito, talvez...
Foi ganância, ganância.
Ganância, com certeza.
A gente tem o drama da EA, né, mas por outro lado a gente tem a Nintendo, que tem um mundinho diferente, como a gente já falou em outro pod. Ele continua lançando Breath of the Wild, por exemplo, que é um jogo que tem suas 60, 70 horas de gameplay, e é um jogo que tá ali, vai ter DLC e tal. Será que a Nintendo vai por fora disso? Saiu uma notícia também que a Nintendo vai lançar, sei lá, 20, 30 indies por mês, ou por semana, se não me engano, para o Switch, para bombar as vendas. Ela tá indo contra, já pegando jogos indies, não querendo investir nesse mundo online, se bem que o Fortnite já vai estar para a Nintendo ali. Tem alguma diferença nessa...
A Nintendo tem um mundinho...
Sempre tem uma... Ela vai contra e cria até algumas tendências.
Ela tem um mundinho
parte. Acredito que não seja ir contra, mas ela vai, bem que o Fabrício falou, vai num mundinho à parte, sim. Ela pega um outro público. Aquele público ela que não quer o AAA. Ela quer aquela experiência diferente, assim.
Talvez até ela queira, só que ela faz de uma maneira muito louca, assim, que só a Nintendo sabe fazer, tipo, os online dela é diferente, ela entra depois, ela pega... Recém agora, com o Switch, ela tá começando a entrar mais no padrãozinho ali dos outros. Mas até ontem, até o Wii U ali, sei lá, ela era bem restrita, assim. Ela ainda tem umas coisas de Nintendo, assim, que é
complicado. No Wii ela deu gás, no Wii U ela estragou o gás, e no Switch ela tá voltando, né?
Tá voltando porque pegou uma parcela boa ali da galera que gosta de jogar com um Switch em qualquer lugar, o lance dos indies, jogar indie em qualquer lugar, imagina, foi uma baita sacada deles isso aí.
Mas isso já vem desde os Game Boy, né?
Talvez a Nintendo tenha se atrasado nisso porque é tradicional dela... Um co-op já é natural da Nintendo, talvez.
É jogo família, assim, aquela coisa.
Aquela coisa mais parte, assim, né?
Trazendo um papo aqui antes de finalizar, então. A gente tinha comentado, quando a gente estava no nosso debate anterior aqui, ao Pod, a gente tinha comentado também que antigamente existia pirataria, né? Vocês acham que tem uma relação hoje com esse serviço dificulta a pirataria também?
Ao meu ver, a pirataria pode ser o grande empreendedor desses novos jogos, desse novo modelo de jogos. Porque a pirataria é o vilão da rentabilidade das empresas, né? É o que faz com que as empresas possam não conseguir se manter. E talvez tenhamos culpa nisso, né? É como um trabalho que tem qualquer outro, que tem custo e que não é apoiado devidamente. Então, a empresa, para se manter, né? Falando como empresa, ela vai ter que buscar um meio. Acho que talvez a pirataria seja o grande empreendedor dessa questão.
Tu diz que
o não empreendedor seria o anti-empreendedor, né?
Não, eu entendi que seria o empreendedor porque o jogo que ele vende 80 milhões de cópias, ele deixa de vender umas 20 milhões, por exemplo, porque piratearam o jogo. Ele é single player, não precisa de online, uma hora cai a segurança. Quando o jogo sim, é então, o serviço...
anti-empreendedor.
Não, na verdade, ela empreendeu esse ramo.
Ela sim.
Ela
empreendeu porque ela facilita tu ter uma coisa online ali que não consegue piratear.
Ah, sim, tá.
Não, facilita a venda do jogo de serviço para a empresa, no caso, entendeu? Claro, a empresa tá, claro. Beleza, ó, então tá, eu não vou lançar um jogo single porque, beleza, uma hora ou outra vão piratear, então sim. Eu vou deixar como serviço que o legal é tu tá sempre inovando, tá com patch bacana, tá com...
Funciona. Tu tem que tá online ali pra jogar, senão
não. Até funciona, mas as últimas tendências aí, os últimos jogos têm mostrado que isso aí não se aplica mais. Pelo menos tá mudando muito, porque o jogador hoje, o gamer hoje... É grande parte é mais velho, tem seu trabalho, tem sua renda, não precisa mais piratear os games para conseguir jogar, né? Então, que é, o maior exemplo disso é o Witcher 3, que é uma experiência puramente single player, mas como o jogo tem qualidade absurda, ele foi lançado sem nenhum tipo de proteção, dessas proteção que o pessoal coloca aí de novo, anti-crack, essas coisas assim, ele não tinha nada, era livre. E mesmo assim o jogo vendeu mais que água no deserto, vende bem até hoje e todo mundo fala que compra com prazer e com gosto porque o jogo é bom, é bem feito e a empresa, inclusive, não colocando esses sistemas anti-pirataria aí, eles foram respeitosos com quem compra, né? Porque esses sistemas, às vezes, deixam o computador mais lento, atrapalham, etc e tal. Então, pra tu ver, quando o jogo é bem feito, segundo os gamers hoje, eles não precisam nem piratear mais. A pirataria ajudou, talvez, num tempo atrás, mas hoje não, eu acho que não é mais desculpa, entendeu? Tu dizer que tu vai fazer teu jogo online... para fugir da pirataria, por exemplo.
Em tese...
Mas tu acha que essa questão se aplica ao mercado mundial ou não?
É que em tese...
mundial.
O público gamer hoje é da geração Y, é a nossa geração. É aquela geração que já está economicamente ativa, que acha até mais... Às vezes não é nem questão da falta de grana, é muito trabalho tu querer piratear, buscar pirataria, até a gente sabe, dá valor ao conteúdo intelectual.
Um pouco de cada coisa, é. E promoções, tu abre o Steam ali, tá cheio de promoções de jogos, na PSN tem promoções, tu consegue os jogos mais baratos e tu tá meio apertado da grana. O acesso é muito mais fácil, né?
Uma pergunta também pra vocês. Vocês acham que com esse tipo de jogo, né, esse tipo de game lançado, assim, mais aberto, vocês acham que ele acaba, assim, com a empatia que a gente tinha antigamente com certos personagens que, de certa forma, se tornaram ícones, assim, como Donkey Kong, Link, Leon, vários outros, né, que poderia falar aqui. Vocês acham que...
Eles vão continuar vendendo muito ainda, relaxa.
Não, acho que não. Eu acho que eu entendi a pergunta. Eu acho que dependendo da maneira que o desenvolvedor, o criador do jogo faça isso, acho que não tem por que estragar, porque o último Zelda, o Breath of the Wild, deu uma potência pro Link que ele andava meio apagado depois dos últimos jogos de Wii U lá e Wii, que foram bem vendidos, ele andava apagado.
Acredito que não seja pelo fato de ter essa mecânica ou não. Acredito pelo fato de fazer bem o jogo, né?
Sim, mas
por exemplo, o Wild,
ele continua uma saga. Eu questiono...
Mas é que foi tão bem feito que não...
Assim, eu questiono na seguinte questão, se os personagens não se tornarão todos avatares, entendeu? Não,
ah, sim.
Chegar ao ponto de não existir mais um personagem ícone como havia antigamente. Seria essa dessas... pergunta, o que, que vocês acham?
Sim, se botar num futuro bem grande, assim, bem
distante. É bem longe.
Talvez, né? Legends Never Dies. Galera, nós estamos chegando no tempo limite aqui, eu queria a consideração final de cada um aí.
Tenho medo que a gente chegue nesse futuro onde todos nós sejamos uns personagens de Fortnite e não existam mais personagens caricatos pra gente gostar.
Isso aí eu complemento que tá chegando perto disso, porque essa nova geração que tá vindo de gamers acaba não pegando esses personagens aí marcantes e acaba tendo mais foco nos jogos Fortnite, CS, PUBG, esses jogos mais multiplayer, assim.
Eu tenho dois medos, né? É a questão de não haverem mais esses ícones, como eu, a minha maneira de pensar, né? E que o próprio player se torne um avatar, né? E outra questão é que acabe com o espírito co-op, que é o que a gente mais preza, né? Que o game se torne um vício, de certa forma, uma obsessão, em que tenha que estar sempre melhorando e acabe com o princípio de se divertir com seus amigos. é o princípio coop.
Eu vou totalmente na contramão de você, só pra dizer que eu fui pro outro lado. Não tô brincando. Mas assim então, galera, estamos chegando no final do programa. Eu acredito que é uma fase que o mercado tá passando, os games estão passando. A gente vai continuar, sim, tendo os bons jogos single player, só que eles vão ser cada vez... eles já eram escassos, agora vão ser mais escassos ainda, talvez, porque quando vai ser um projeto desse tipo, ele vai ter que ser um projeto muito bem feito, porque ele tem que ser bombástico pra poder lucrar. Só que a gente queria saber também a tua opinião. Tu acha que teu modo de jogar, o teu modo de ver, teu jeito de ver com os amigos ou trocar ideia de games vai mudar agora com games as a service? Ou isso aí não tem nada a ver, a gente trocou uma ideia à toa aí? Valeu, queria agradecer e falou, até o próximo pod, senão a gente vai se estender, já estamos em 35 minutos e o papo é rápido. Se vocês estão gostando desse papo um pouco liberal aí, deixa nos comentários, valeu.
Vai.
Um abraço.
Valeu.